dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 1º de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Edilson Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Colfal, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Vinícius Guise e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar a semana falando sobre o Spotify, que patenteou uma coisa curiosa lá, pra eles sugerirem músicas pra galera. Na verdade, eles mandaram o pedido da patente em 2018, mas só agora ela foi garantida lá por parte do Spotify. E ela prevê basicamente um sistema que fica escutando a voz do usuário, percebe se ele tá feliz, tá triste, né? Tá meio, sei lá, pensativo, por exemplo, e sugere músicas de acordo com esse humor ou até com a idade, o gênero também da pessoa. Já faz um tempo, inclusive, que dizem que o Spotify tá pra entrar nesse mercado de voz ou com assistente virtual, que é o negócio do carro também que eu comentei por aqui recentemente. Mas perguntado a respeito dessa patente, o Spotify falou que não tem nada pra anunciar nesse momento e que eles registram aí patentes de tempos em tempos. Bom, e ainda sobre streaming, só que agora falando de vídeo, a Netflix publicou detalhes a respeito da série Sandman, lá, baseada no quadrinho do Neil Gaiman. Ela disse que o ator Tom Sturridge vai interpretar o protagonista, e o elenco vai contar também com a Vivienne Achempong no papel da Lucienne, com Charles Dance no papel do Roderick Burgess, e a Gwendolyn Creech vai fazer o papel do Lucifer, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, já que eu tô falando sobre vídeo, o YouTube comentou que a plataforma Shorts, concorrente deles do TikTok, conseguiu ultrapassar a marca já de 3 bilhões e meio de visualizações de conteúdos por dia, isso na Índia, né, que eles estão testando por lá a coisa toda. O fato do YouTube ter compartilhado esses números pode indicar, né, que a expansão do YouTube Shorts, concorrente deles do TikTok, pode estar para estrear aí no resto do mundo, e claro, né, se pintar novidade sobre isso, eu comento aqui no podcast. Agora, uma coisa que eles anunciaram oficialmente na sexta-feira foi a habilidade do pessoal que cria conteúdos publicar uns trechinhos lá do vídeo, seja uma live, seja um vídeo gravado, para espalhar, né? Ver se consegue viralizar só com esse pedacinho. Esses clipes podem ter de 5 a 60 segundos e fazem referência ao URL do vídeo original, né? Com o conteúdo completo lá que a pessoa publicou. E de acordo com o YouTube, são só alguns criadores que vão ter acesso a isso por enquanto. Ainda assim, também só no YouTube Desktop ou Android, e depois eles expandem para mais plataformas e pessoas. E enquanto isso, no Twitter, eles estão mudando lá a identidade visual da empresa. Eles comentaram que a identidade anterior, né, que era atual até agora, que era mais minimalista, mais clean também, feita há 5 anos, não refletia o que é o Twitter hoje em dia, e foi por isso que eles mudaram tudo. A diretora de marketing do Twitter comentou que eles têm conversas bonitas e feias, né? Tem coisa confusa também, né? Coisa meio ridícula, conversas intensas, e foi isso que eles quiseram trazer para essa nova identidade. O resultado, no fim das contas, lembra um pouquinho até street art, né? Coisa de grafite também, com uma coisa meio de tinta ali aplicada por cima de tudo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre redes sociais, o TikTok resolveu lançar um podcast agora chamado For You Podcast. Ele é apresentado pela Brittany Tomlinson, que é uma criadora famosa lá do TikTok, e ele consiste basicamente em entrevistas semanais com outros criadores, sejam eles já famosos ou que estão tendo destaque lá agora no TikTok. O For You Podcast vai ser publicado toda quinta-feira e está disponível já o primeiro episódio em plataformas e aplicativos de podcasts. Bom, e agora eu vou falar sobre o WhatsApp, que quando lançar o WhatsApp pagamentos aqui no Brasil, pelo menos de acordo com o CEO da Cielo, vai ter suporte já a pagamentos com Pix. O WhatsApp pagamentos, pra quem não lembra, até foi lançado no ano passado, meio de surpresa, né? Facebook não checou com ninguém, não validou com ninguém. O Banco Central falou que não, que é pra tirar o negócio do ar correndo, eles estão vendo, é como faz agora pra lançar o negócio direito. Aí, numa entrevista coletiva na semana passada, o CEO da Cielo falou, nem o negócio dele, mas ele falou, né, que o WhatsApp pagamentos vai aceitar o Pix aqui quando for lançado no Brasil, e também comentou que ele deve ser lançado até o final do primeiro semestre. Bom, e ainda sobre o Brasil, a Huawei lançou por aqui o relógio Watch GT 2 Pro. Ele tem uma tela redonda de um pouquinho menos de uma polegada e meia, tem bateria que dura até 2 semanas, é resistente à água, profundidade de até 50 metros, faz acompanhamento de 100 exercícios até, né? Tem monitoramento cardíaco e também monitoramento de sono, mas é meio caro, custa R$2.300. Bom, continuando com as notícias sobre o Brasil, a Anatel divulgou um relatório sobre banda larga referente ao final do ano passado. Ela disse que a Claro se manteve no topo aí do ranking de market share com 27,3% do total, e aí em seguida vieram a Vivo com 17,8% do total, a Oi com 14,2% do total, a Algar com 1,9%, a TIM com 1,8% e Brisanet com 1,7%. Já o resto do mercado junto, em operadoras menores aí somadas, tem 35,2% de market share e foi o que mais cresceu aí na comparação ano sobre ano, com mais de 2 milhões de novas linhas. Novas contas, né, de conexão para a internet. E enquanto isso, aqui em São Paulo, o Procon notificou diversas empresas de entrega, então o iFood, Rappi também, Log e Uber Eats, por falta de cuidado aí em meio à pandemia. Eles citaram coisas tipo entregador que não está usando máscara, falta de higiene na maquininha também, né? Falta de limpeza, que são vetores de contágio. E aí, com essa notificação na semana passada, elas têm amanhã só para responder e tomar atitudes aí para corrigir essas situações, para não tomar nenhum gancho. Bom, e já que eu citei a Uber, deixa eu comentar que ela criou agora uma conta bancária digital para entregadores e motoristas, chamada Uber Conta, em parceria lá com o Banco Digio. A Uber falou que tanto no caso de trajetos quanto entrega também, o dinheiro cai na hora, né, quando a pessoa tiver essa Uber Conta. E além disso, ela oferece também TED de graça, saque naquele Rede Banco 24 horas, né, tem cashback também, um monte de loja virtual, e tá na descrição os detalhes, né, se você quiser saber mais sobre isso. Agora, já que eu tô falando sobre dinheiro, deixa eu voltar a comentar sobre aquele caos todo lá de Wall Street com os negócios das ações da GameStop. Na sexta-feira eu comentei que aquela plataforma Robinhood, né, tinha bloqueado, a plataforma que é de troca de ação, troca e venda de ação nos Estados Unidos, tinha bloqueado a compra de ações aí da GameStop e já deu problema aí essa manobra que eles fizeram. Já tem um processo coletivo sendo preparado aí contra a empresa nos Estados Unidos por conta disso e pintaram detalhes aí de bastidores também sobre a coisa toda. É que ela tinha justificado o bloqueio da compra de ações, dizendo que era só para proteger o pessoal, né, em época aí de bastante volatilidade, mas parece que não foi bem isso, o buraco é mais embaixo. Parece que nesse mesmo dia o que ela fez foi pegar US$1 bilhão emprestado de forma emergencial para conseguir cobrir os custos todos aí gerados por toda essa confusão e foi autopreservação, né, parece, não só para preservar lá os clientes. Em reação a isso, inclusive, até o SEC, que regulamenta o mercado financeiro americano, falou que vai espiar bem de perto essa situação aí da Robinhood, então é bem possível, né, que eles tomem um gancho aí também por conta disso tudo. Já sobre as ações da GameStop, né, que deram origem a isso tudo, o negócio ainda tá bastante volátil, como o pessoal tá comentando, então sobe 120%, depois cai 80% de novo e tudo mais, e o pessoal que tá promovendo isso tudo falou que segue confiante que vai conseguir fazer o valor aí das ações da empresa passarem da marca de US$1.000. Bom, e agora eu vou falar sobre a Xiaomi, que anunciou na sexta-feira uma coisa bem curiosa chamada Mi AirCharge Technology. Ela falou que esse é um sistema sem fio para fazer recarga de telefones, então é a distância, né, na prática, que acontece o recarregamento. Então tem uma caixa que consegue triangular a posição do telefone da pessoa, né, se estiver ali por perto, e consegue mandar umas ondas milimétricas que essa sim consegue recarregar o telefone da pessoa. E caso você queira ver o conceito, né, que não tem data, é para o lançamento oficial, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, o Tim Cook deu um discurso na abertura do evento Computers, Privacy and Data Protection, que rolou na Europa, e claro, né, falou sobre privacidade. Ele comentou que se existe uma empresa, né, que tem um modelo de negócio que é baseado em enganar os usuários, explorar os dados do pessoal, né, não ter escolha sobre o controle sobre isso, tem que ter uma reação contrária para mudar esse cenário, e é isso que a Apple está fazendo. Ele disse também que tem muita empresa por aí que trabalha pensando em burlar as restrições, né, e não pensa aí como é que isso vai ter impacto de consequência e tudo mais. E ele comentou também que passou da hora do mercado inteiro começar a reagir e devolver o controle de dados para as pessoas. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, no finalzinho da semana passada, o Instituto IDC publicou o relatório trimestral deles e falou que o iPhone foi o telefone mais vendido do mundo, com quase um terço aí das vendas totais de aparelhos. Eles falaram que a Apple vendeu 90,1 milhões dos 386 milhões de aparelhos vendidos aí pelo mundo no último trimestre, e aí em seguida vieram a Samsung com 74 milhões, Xiaomi com 43 milhões, Oppo com 34 milhões e Huawei com 32 milhões. Por outro lado, eles comentaram também que somando os quatro trimestres do ano passado, né, somando o ano passado inteiro, o mercado vendeu 6% a menos em comparação com 2019, e caso você queira ver esse relatório na íntegra, também tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!